Então vamos dar início à nossa reunião. Agradecer ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge, enfim, a amabilidade de ter aceito o nosso convite, bem como ao Sr. Pedro Ribeiro da Silva e a Dra. Ana Pedroso, que acompanham a delegação. Obviamente que o Sr. Doutor já sabe porque é que aqui está e no fundo, o que nós estamos aqui também é para ouvir. Só me resta apresentar a Sra. Deputada em apresentação do PSD, a Sra. Deputada Laura Esperança, em apresentação do CDS, o Sr. Deputado Manuel Isaac, em apresentação do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Helena Pinto. Penso que houve dificuldades na restante equipa, não sei, não temos ainda a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, não comunicou, pois não?
Não.
É capaz de vir, mas dávamos-lhe a palavra exatamente para nos dizer o que se oferecer sobre esta questão, enfim, do regulamento da Lei 45/2003, de 22 de agosto, e relativa à proposta de lei número 111, e, portanto, gostaríamos, passo-lhe a palavra, Sr. Doutor, ao tempo.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Bem, senhoras deputadas, senhores deputados, e em especial o Sr. Presidente, tenho muito gosto em colaborar com a Comissão, como sempre aconteceu e sempre acontecerá. Na Direção-Geral da Saúde temos bem a consciência da importância dos trabalhos parlamentares, não só neste domínio da produção legislativa, mas também da fiscalização dos nossos trabalhos. Sempre estive disponível para esse fim. E agora, no que respeita a esta audição, que tem relação sobretudo com a proposta de lei do Governo, número 111, eu gostaria de sublinhar o seguinte. É a altura de não atrasar mais a regulamentação. Desculpe. Quero que eu pare. Posso continuar? É a altura, e isto são palavras da minha inteira responsabilidade, de não atrasar mais este processo de regulamentação da Lei 45. Não se relaciona esta minha posição com as decisões que, aliás, são recentes do Poder Judicial, mas, sobretudo, porque consideramos ter grande importância a regulamentação da lei para podermos separar, em termos de prática, aqueles que podem exercer a profissão e daqueles que não podem exercer a profissão. E a única forma de separar quem tem condições de ter acesso ao exercício da profissão e, naturalmente, assim sendo, ter acesso à cédula profissional para poder exercer, daqueles que não estão em condições, faz, antes de mais nada, perceber que há seguramente aqui uma coartação a nível das liberdades individuais que explica estarmos perante uma proposta de lei. E coartação porquê? Porque naturalmente temos que estar preparados para alguns dos atuais praticantes não poderem ser equiparados, mesmo à luz do regime transitório, para poderem exercer, uma vez que, em termos de regulamentação que está proposta no artigo 18º, sobre a disposição transitória, há aqui exigências que não podem ser ignoradas, mas sublinho de novo, a não regulamentação não vai proteger os cidadãos. E por isso, no fundo, também podíamos pôr a seguinte questão. A quem interessou até o momento a não regulamentação? Esta é uma questão que, naturalmente, tem que ter respostas. e, sobretudo, não interessa a quem não terá condições de exercer. Nós defendemos o princípio que deve ser dada, distribuída a cédula profissional no quadro daquilo que agora se propõe, a quem demonstrar que tem uma prática apoiada em ações formativas com rigor. E pensamos que este artigo 18º, no que respeita às disposições transitórias, é da maior importância. Para além disso, como se sabe, a regulamentação assegura a obrigatoriedade de um seguro, que é indispensável, o seguro a quem pratica, e, por outro lado, terem atenção às questões ligadas ao, no plano da ética, ao consentimento informado. Quem é submetido aos tratamentos de terapêuticas não convencionais deve ser não só devidamente informado, como consentir a ser submetido a essas práticas. Há uma questão que eu não vou aqui discutir, porque, enfim, iria provavelmente atrasar este problema, mas como nós hoje sabemos, o âmbito da aplicação da Lei 45, não está esgotado nas alíneas que foram aqui, já foram aqui aprovadas no tempo da Lei 45 de 2003. Portanto, há outros capítulos que, num futuro próximo, merecem também atenção, nomeadamente no que respeita às práticas na Índia e à medicina chinesa. Mas, por hora, estamos limitados, nos termos do artigo 2º, a aplicar a regulamentação prevista nestas 6 alíneas de acupuntor, de fisioterapeuta, homeopata, naturopata, osteopata e quiroprático. Portanto, são estas, diria, as principais preocupações que nós temos. Sublinho de novo, gostaríamos que este processo fosse expedito, que agora entrasse nesta fase final de vir a ser aprovada a regulamentação, para o Estado poder atribuir cédulas profissionais àqueles que exercem a profissão de acordo com o que está estipulado na lei, mesmo antes de fazerem a formação que está prevista no regime, diria, normal, que é um regime que seguirá este período de transição. O meu colega, Dr. Pedro Ribeiro da Silva, é um médico especialista em medicina familiar e tem acompanhado este dossiê e gera o dossiê desde o princípio, integrou as comissões iniciais, acompanhou o processo, diria, com grande atenção, deslocou-se a vários centros de medicina alternativa. Você esteve na China agora, não teve? Esteve na China muito recentemente, a convite das autoridades chinesas, a tratar destas questões e, se concordar, Sr. Presidente, eu passaria a palavra. Não sei se está dentro das normas.
Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Jorge. Eu passaria a palavra ao Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Faça favor, Sr. Dr. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Fazendo apenas um pequeno resumo relativamente, eu estive presente na discussão de sexta-feira e relativamente a algumas das questões que foram levantadas, talvez possa ser útil fazer este resumo relativamente a algumas das situações. Uma das questões tem a ver com as portarias, a proposta de lei remeteu para várias portarias. Explicámos, por exemplo, em relação à primeira portaria que aparece na proposta de lei, tem a ver com a questão dos ciclos de estudos. Os ciclos de estudos terão que ser credenciados e formalizados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. E, geralmente, os ciclos de estudos são sempre formalizados por portaria, mas ela só poderá ser concretizada após a lei, após a existência de uma lei. Antes disso, seria prematuro sabermos que tipo ciclo de estudos é que vai ser decidido e que, como é que ele será formalizado. Portanto, esta primeira portaria terá a ver com essa situação que se relaciona com a questão da formalização pela agência. Depois temos um segundo aspecto, que é o aspecto do ACSS, que é quem faz o registro e atribui a cédula. Foi motivo de algumas, levantou-se algumas questões também na sexta-feira. Nós pensamos que o ACSS será a entidade que deve ter essa responsabilidade. Inclusive, sim, exato, era isso que eu passava a ler em relativamente à lei, a lei 35 de 2012, 15 de fevereiro, que é a lei...
Não é a lei, é decreto-lei?
Sim, decreto-lei, sim, que cria e que define as atribuições do ACSS, por exemplo, no artigo 3º, ponto 2, número B, diz claramente que o ACSS tem a função de coordenar as atividades no Ministério da Saúde para a definição e desenvolvimento de políticas de recursos humanos na saúde, designadamente definindo normas e orientações relativas a profissões, exercício profissional, regimes de trabalho, negociação coletiva, registro dos profissionais, bases de dados dos recursos humanos, ensino e formação profissional, bem como realizar estudos para a caracterização dos recursos humanos, das profissões e exercícios profissionais da toda a saúde. Portanto, esta portaria será uma portaria que vai estabelecer questões de pormenor. Portanto, serão, por exemplo, o tipo de formulário e que não caberia, evidentemente, na proposta de lei. E é por isso que existe esta portaria e depois também outra relativamente ao montante a pagar pela cédula profissional. Portanto, parece-nos que este é um ponto importante, a questão da atribuição da cédula e do registro feito pelo ACSS. O registro é também fundamental, porque é a forma que temos, em termos, por exemplo, relativamente à saúde pública, de sabermos quem são os terapeutas registados e credenciados, porque essa listagem fará parte do site do ACSS, portanto será público, qualquer pessoa terá acesso a saber quem são os terapeutas e em que área que exercem. Portanto, parece-nos que o registro público e a cédula são muito importantes. Relativamente a algumas das dúvidas levantadas na sexta-feira, relativamente ao artigo 8º, por exemplo, em relação ao registro, nós, relativamente à proposta de lei da 111, seguimos sempre a lei número 45 de 2013, ou seja, não há nesta proposta de lei nada que contradiga a lei anterior, 45 de 2003, portanto mantém-se a questão da autonomia deontológica e técnica, mas relativamente, por exemplo, ao registro, o artigo 10º, número 2, da lei 45, diz de uma forma clara que os profissionais que exercem as terapêuticas não convencionais estão obrigados a manter um registro individualizado de cada utilizador. Ou seja, seguimos apenas o que já estava na lei 45, não é um dado novo, porque foi uma das questões muito levantadas na sexta-feira. Outros aspectos tinham a ver com o prognóstico e duração de tratamento. Mais uma vez, seguimos a lei 45 de 2003, que diz, no artigo 10º, número 4, os profissionais das terapêuticas não convencionais devem obedecer ao princípio da responsabilidade no âmbito da sua competência e, considerando a sua autonomia na avaliação e decisão da instituição da respectiva terapêutica, ficam obrigados a prestar informação, sempre que as circunstâncias justifiquem, acerca do prognóstico e duração de tratamento. Ou seja, também aqui isto não é novo. É exatamente o que já estava na Lei 45. E relativamente ao consentimento informado por escrito, que também foi alvo de muitas dúvidas na sexta-feira e de muitas questões levantadas, mais uma vez seguimos a Lei 45 de 2003, que no artigo 13º, número 2, diz claramente que os profissionais das terapêuticas não convencionais só podem praticar atos com consentimento informado do utilizador. Portanto, não é novo, é o que já estava na Lei 45. Portanto, ao contrário do que foi dito na sexta-feira, de que esta lei opunha-se muito da Lei de 45 e, portanto, podia até revogá-la. Não só isso não é assim, como, pelo contrário, seguimos sempre a Lei 45 e, portanto, muito do que foi vertido para a proposta de Lei 111 era aquilo que já estava na 45. Relativamente ao seguro, a questão do seguro, que foi outra das áreas levantadas, se não for definido um montante, poderá ser difícil estabelecer uma contratualização com as companhias de seguros. É claro que o montante poderá ser talvez um outro, mas tem que haver um montante definido. Se o montante não for definido, as companhias de seguros podem não querer fazer esse seguro. Que, aliás, é o que acontece com o caso das profissões em que não foi definido esse montante. Portanto, parece-nos que é importante haver uma definição de montante. Se é este ou outro, eventualmente pode ser definido um outro. Na altura, pareceu que este seria o adequado. Relativamente aos locais, portanto, ao artigo 10º, também levantou algumas dúvidas. A questão é a seguinte: mantém-se como a definição dos locais o Decreto-Lei 279 de 2009, de 6 de outubro. E, portanto, esse Decreto-Lei é aquele que está em vigor e é muito claro relativamente às tipologias. As tipologias que são definidas neste caso, as terapêuticas não convencionais, será a do artigo 3º, número 4A, que é o dos consultórios médicos e dentários. Acontece é que, posteriormente à proposta de lei, saiu uma legislação só sobre os consultórios médicos, que é 287 de 2012, de 20 de setembro. É claro que podemos então, eventualmente, se considerarem ajustada essa sugestão, que no número 2 da lei seja eventualmente acrescentado com as necessárias adaptações. Ou seja, continua a ser na mesma 279 que define, mas poderá ser acrescentado com as necessárias adaptações. Ok, só então um outro aspecto que também foi muito focado na sexta-feira era a questão de ser proibida a comercialização de produtos aos utilizadores. Esta é a regra básica da utilização racional do medicamento, que é quem prescreve não vende.
Muito obrigado, Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Não sei se a doutora Ana Pedroso quer intervir agora. Então já pediu a palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares, dizer que chegou o Sr. Deputado Bernardino Soares em representação do Partido Comunista, este está a dizer, o Sr. Deputado Luísa Salgueiro em representação do Partido Socialista. A palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Dr. Francisco Jorge e os outros restantes elementos da Direção-Geral de Saúde. Eu admito ter que sair mais cedo, vamos ter debate com o Primeiro-Ministro, eu tenho que estar uns minutos antes lá em cima, por razões, penso que, óbvias. Só duas ou três coisas. Primeiro, quanto à questão das portarias, não sei se a explicação que o Sr. Doutor agora nos deu se referia também à intervenção que eu fiz e que tenho feito sobre estas matérias, eu não acho que essas questões que aí estão não devam ser definidas por portaria. É evidente que elas têm que ser definidas por portaria. Não se percebe é porque é que vem uma lei para aqui a dizer que isso vai ser definido por portaria, quando há neste momento sem essa lei, essa definição podia ser feita. E a dificuldade que nós encontramos com esta nova proposta de lei é de perceber, aliás a sua intervenção também apontou nesse sentido, o que é que há de novo nesta lei que não estivesse na de 2003 que torna indispensável a aprovação de uma nova lei. O Sr. Doutor disse, e eu admito que seja assim, que nessas questões fundamentais, algumas foram referidas pelas pessoas que cá vieram, não há contradições. Admito que sim. Então, para que é que temos que fazer uma outra lei com o mesmo conteúdo? É porque, do ponto de vista legislativo, isso é que gera confusão. E é essa perplexidade que até agora ninguém soube esclarecer. O que é que, do ponto de vista legislativo, não regulamentador, porque a Assembleia da República não faz regulamentações, as regulamentações falas do Governo, e é por isso que as portarias estão, é por isso que há as remissões para portarias, como é evidente, não pode ser a Assembleia a definir essas matérias, porque é que vem então a lei? E eu devo dizer que há uma coisa que me preocupa, eu acho que talvez o ponto mais sensível da lei de 2003 e desta é o problema da definição das práticas, de qual é a sua fronteira, qual é o seu conteúdo, como é que se relacionam entre si. Eu acho que esta proposta abre, não vou agora dizer se positivas ou negativas, abre perspectivas diferentes em relação a cada uma das especialidades em relação à lei de 2003. Suponho até que essa é a razão dela ser apresentada, mas isto é uma suposição minha, eu não tenho nada que o comprove. E, portanto, é este o problema que aqui temos. Portanto, essa é a questão fundamental. Gostava também de saber se podem dar-nos alguma informação em concreto o que é que se passou e como é que terminou o trabalho da comissão criada pela anterior lei. Porque há as mais diversas versões e gostaria de saber qual é a versão autêntica. Penso que a Direção-Geral de Saúde terá a versão autêntica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares. Eu passaria só a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, que já pediu a palavra, ou responderia ao deputado Bernardino Soares, que ele tem que ir embora. Então, é possível, o Sr. Presidente, Francisco Jorge, Dr. Francisco Jorge, responderia então ao deputado Bernardino Soares e depois... pode continuar. Pronto, só mais um bocadinho. Senhora Deputada Helena Pinto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido da minha parte cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Francisco Jorge e também o Dr. Pedro Ribeiro da Silva e a Dra. Ana Pedroso. Eu também tenho só mais uma questãozinha a acrescentar, tendo em conta que concordo com as questões que o Sr. Deputado Bernardino Soares acabou de expor. De facto, a primeira questão é mesmo essa, ouvindo o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, que falou tanto nós fizemos, a pergunta, pelos vistos, é bem dirigida à Direção-Geral, é porquê optar por uma proposta de lei para regulamentar outra lei? Esta é a primeira questão que se colocou e, aliás, foi colocada, tanto quanto me lembro, por diversas bancadas ao Governo na discussão na Generalidade e não obteve resposta. Porque essa é a primeira grande perplexidade disto tudo, é porque a necessidade de uma nova proposta de lei, já que, como disseram, não vem contrariar tudo o anterior. E uma proposta de lei que remete para pelo menos 6 portarias, não é uma nem duas, são 6, pelas minhas contas. Algumas serão de pormenor, mas outras, peço desculpa, mas na minha interpretação não serão assim tanto. Mas para poupar tempo e não querendo também repetir o que já foi dito, eu gostaria então que o Sr. por favor, se pronunciasse sobre a questão do Conselho Nacional das Terapêuticas Não Convencionais, o artigo 16º. Porque também este próprio artigo também remete, em termos das regras de funcionamento, para uma portaria. Depois tem alguma coisa sobre a composição. No entanto, gostaria, para além das outras situações, já agora aproveitar a vossa presença para falar sobre isto. Depois, a questão do seguro, já agora, também se me permite, eu também vejo que por antecipação estão já a responder a muitas das questões da audição da sexta-feira passada. Isso é bom porque assim facilita o trabalho. Mas uma questão que aparece, já vi que sim senhora, portanto pensam que este valor pode baixar, não é? Mas já agora baixar para quanto? Não é? Porque esta sim também é uma questão muito, muito concreta, não é? Qual é a vossa opinião? Porque tem havido muitas críticas que o valor é exagerado e nesse sentido perceber isso. Para já eram estas questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Passo a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Francisco Jorge, o Sr. Pedro Ribeiro da Silva e a Dra. Ana Pedroso e para pouparmos tempo, temos todos trabalhos daqui a pouco, eu vou ser muito concisa, mas não posso deixar de reiterar aqui as questões que o Sr. Deputado Bernardino Soares colocou na essência, aquilo que o Partido Socialista queria colocar também, mas há uma questão que surge e que não pode deixar de ser aqui colocada e que foi ainda reforçada pela intervenção do Sr. Pedro Ribeiro da Silva. Se esta proposta de lei não contraria a anterior, se a proposta de lei tinha sido considerada, se a lei 45 tinha sido considerada por todos um avanço e que Portugal estava no bom caminho, se nós já estávamos com algum atraso na regulamentação desta lei e se o seu secretário de Estado no plenário veio dizer que estamos agora a encerrar este processo, não se compreende como é que a opção foi, e seguramente a DGS teve uma decisão, uma participação decisiva nisso, de apresentar uma nova iniciativa legislativa para a apreciação do Parlamento. Porquê é que a Direção-Geral de Saúde não entendeu estar em condições de propor ao Governo que regulamentasse? Porque o que faz falta para que estas terapêuticas possam ser eficazes e reconhecidas, na verdade, é a regulamentação. Quando nós aprovarmos esta lei, na sequência desta proposta de lei, vamos continuar a ter de aguardar um tempo para a publicação das portarias. Não se entende, de facto, qual foi a posição da DGS, que seguramente terá sido no sentido de sugerir a apresentação de nova proposta de lei. Parece-nos que isto significou um adiamento daquilo que podia ter sido resolvido já agora. Isto sem naturalmente esquecer que durante algum tempo o processo não avançou. E por outro lado, também pedir-nos a tal interpretação autêntica de que falou o Sr. Deputado Bernardino Soares. Nós temos reunido, como devem imaginar, com várias pessoas que estiveram na comissão e o que nos dizem todos é que os contributos que deram durante tanto tempo não foram tidos em conta, sentem que foi completamente desconsiderado o trabalho que lá fizeram e, portanto, o que nós gostaríamos de saber é o que aconteceu e de que forma foram ponderados os contributos que ali foram dados e o que aconteceu verdadeiramente no relacionamento entre a DGS e a Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Passava a palavra à Sra. Deputada Helena Esperança.
É a mesma coisa. Dito-se é a mesma coisa. Boa tarde. Boa tarde a todos, Sr. Coordenador. Não se preocupe. Não tem importância nenhuma. Então, boa tarde a todos. Naturalmente, cumprimentar as companheiras e os companheiros deputados. Também faço minhas as palavras da nossa querida colega Luísa Salgueiro, que diz que esperanças somos todos e temos sempre esperança. Faço delas as minhas palavras. E cumprimentava o Sr. Diretor de Saúde, Diretor de Saúde, Dr. Francisco Jorge, Dr. Pedro Ribeiro da Silva e a Dra. Ana Pedroso. Pois a nossa intervenção não é tanto no sentido das anteriores, muito pelo contrário. É óbvio que também gostaríamos de saber algumas das respostas que foram às perguntas que foram aqui tidas, mas eu queria sobretudo salientar o seguinte. Bom, se esta lei precisava de ser regulamentada há tanto tempo, e se verdadeiramente é um assunto premente, como todos nós sabemos, a que precisa de ser, enfim, concluído este processo, ou pelo menos dar-lhe um avanço significativo. Eu queria agradecer todo o trabalho que foi desenvolvido. Queria dizer que já ouvi inúmeras entidades, associações, pessoas individuais, e suponho que este modelo que estamos a seguir também deve ser rapidamente concluído, sendo que eu creio que muitas apreensões e muito do que tem sido falado tem a ver sobretudo com todo este percurso em que houve muita, digamos, muita agitação, houve muita informação na comunicação social que não era coincidente com todas as entidades envolvidas, nem pouco mais ou menos. E para vos dizer que penso que estamos no caminho de chegar a uma conclusão. E muito daquilo que foi a apreensão, eu penso que paulatinamente temos que ir resolvendo, porque é uma visão muito diferente da medicina convencional e por isso, sobretudo, acho que merece a nossa atenção. Muito obrigada.
Com o renovado pedido de desculpa, Sra. Deputada Laura Esperança, passo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas ao Dr. Francisco Jorge, ao Dr. Pedro da Silva e à Dra. Ana Pedroso. E que vou iniciar uma coisa que me faz uma certa confusão. Como é que nós podemos reconhecer o aluno quando não reconhecemos a escola onde ele estuda? É uma coisa que me faz uma certa confusão. E nós andarmos aqui a regulamentar as pessoas que exercem esta profissão, quando no fundo não reconhecemos quem lhe dá a possibilidade de exercer essa profissão, os estudos onde eu estou. E a maior parte desses cursos não são reconhecidos. Isso faz uma certa confusão. Tirando isso, eu, o deputado Bernardino Soares, disse aqui umas coisas que eu estou totalmente de acordo, que é o caso de quem prescreve não vende. Isso é um princípio que deve estar separado, e muito bem, estou de acordo com isso. A definição das práticas. Eu acho e vi ainda há pouco tempo uma reportagem na televisão onde elas trabalhavam em conjunto e se comportavam. E é isso que eu acho que é a mais-valia de todo este reconhecimento. É o trabalho conjunto que se pode fazer. Porque isto até a sabedoria popular, acreditem, é muito importante nestas questões. Portanto, há que aproveitar tudo, tudo. E fazer desse tudo em conjunto, não tenho dúvidas, terá para os utentes muito mais valias do que esta coisa de estarem de costas voltadas. Eu, como já disse, não estava cá quando foi este assunto discutido, mas há uma coisa, pelo menos, que isto tem e poderá ter de voltar novamente à mesa, que é o corrigir os erros do passado. E é discutirmos o que estava mal no passado e podemos fazer melhor agora no futuro. Pelo menos, esta questão de ser debatida agora terá e deve ter em conta precisamente isso, ouvindo as pessoas e tentar mudar aquilo que se puder mudar perante a lei, ir ao encontro, claro que não conseguimos ir ao encontro e satisfazer toda a gente, há partes em que satisfaz uns, não satisfaz outros, mas isso é mesmo assim, a democracia é assim, e normalmente as coisas só correm bem quando assim é, porque quando fica um contente só, algo está errado. E eu espero que seja isso, portanto, que depois disto voltar aqui, que se faça, que seja corrigido para bem de todos e para bem principalmente dos utentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Passava a palavra ao Sr. Francisco Jorge.
Felizmente, nós, por razões que todos compreendem, não vamos ter tempo de explicar exaustivamente as questões que foram formuladas e muito justamente formuladas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Mas há aqui uma questão que foi comum, diria, a todos os representantes das diferentes bancadas, que tem a ver com o porquê de uma lei, para regulamentar uma lei. E claramente, se bem que seja competência do Governo e a Direção-Geral de Saúde, como todos reconhecem, não tem competências legislativas, e muito menos nesta matéria, de apresentar propostas de lei, devo reconhecer que a medida que foi encontrada no plano da ética, se quiserem, da ética republicana, é justa e, a meu ver, no plano pessoal, não podia ser outra, na medida em que a regulamentação visa garantir, assegurar que todos os cidadãos submetidos às práticas da medicina não convencional recebam prestações de qualidade de quem vai poder exercer. Agora reparem, ou reparemos, de quem vai poder exercer. E potencialmente há atuais praticantes que não vão poder exercer. E há uma limitação, há uma coartação potencial da liberdade de acesso a uma profissão que não pode ser um governo em decreto-lei a estipular. Só acedem ao curso de engenharia física as pessoas que tenham estas condições e aqueles que não têm não podem aceder. Bem, há naturalmente aqui, enfim, salvo as diferenças, há aqui um percurso de acesso a uma profissão que é depois de ensino superior, que vai limitar a quem não preencherá as condições estipuladas na regulamentação a abandonar a prática dessa profissão. Porque nós, e esta é a dificuldade que explica, aliás, todo este problema em termos da cronologia que teve desde o princípio. É verdade que a lei em 2003 foi aprovada, até julgo que, por unanimidade. É verdade que teve o apoio de outros órgãos de soberania, nomeadamente do Presidente da República e na altura do Governo. Mas também é verdade que desde então surgiram grandes, não quero usar a expressão de bloqueios, mas problemas complexos de resolver, que uns deles tinham a ver com atos médicos, outros com atos de enfermagem, outros com atos do exercício das ciências farmacêuticas, como agora acaba de ser reconhecido, e este é um problema de enorme complexidade. Agora, o Sr. Deputado Bernardino Soares coloca uma questão que, em parte, já foi respondida aqui nesta comissão. Não agora, mas numa audição, não me recordo em que mês e ano teve lugar, mas numa audição relativamente recente, eu próprio, durante muitas horas, em várias rondas, expliquei o processo desde o início e trouxe documentação para me auxiliar, enfim, em termos de memória, porque é verdade, desde 2003, até antes, estava na Direção-Geral de Saúde, assisti a este processo e acompanhei-o, quer como subdiretor-geral, quer como diretor-geral, e sei bem aquilo que se tem passado e a explicação desses atrasos. Também sei quem se opôs, quem não se opôs, quem não quis, quem quis acelerar, quem quis atrasar, enfim, conheço essas questões muito bem. E já aqui depus, não sei se posso usar esta expressão ou não.
É que expus.
Expus, expus. 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 Expus, exatamente. expus, espero que a televisão não vá mostrar isto, já aqui expus, para ter uma exposição, mas também é de pôr. Enfim, não sei. Não, mas estamos do verbo de pôr. Essas questões já aqui as clarifiquei. Bem, mas posso voltar aqui. Tenho que mudar é tempo. Outra vez foi 3 horas, trouxe a documentação e expliquei todo esse processo. O porquê? Porque houve membros da comissão que se demitiram sem se demitirem, que apresentaram condições, apresentaram até... Tem um estatuto que era demitir sem se demitir, como é que eles diziam?
Mas houve 4 que se demitiram.
Então, e os outros?
Houve 1 que sim, mas depois manteve-se na comissão.
Pediu suspensão, assim é que foi. A suspensão. Apresentaram declarações de suspensão da atividade. Os representantes de ministérios. Portanto, são assuntos de grande complexidade. Agora, não há aqui nada a esconder e eu acho que, enfim, que é importante agora, é importante que esta questão tenha novamente que ser explicada. Em relação ao seguro, senhora deputada Helena Pinto, eu acho que esta comissão, uma vez que está a discutir em especialidade, pode estipular um montante. É por isso, aliás, é outra das razões, das vantagens de estar aqui. Exatamente. Bem, para não, uma vez que há consensos entre as bancadas, os consensos que forem gerados aqui, naturalmente depois não vão provocar problemas a seguir. De maneira que os deputados das diferentes bancadas, da mesma maneira que por consenso terão aprovado por unanimidade ou perto da unanimidade a lei em 2013, agora poderão encontrar formas de consensuais, de unânimes, para estipular o seguro. Bem, mas, portanto, estas questões, a meu ver, estão aqui bem colocadas. Há outros problemas que também foram levantados, mas sublinho, Sr. Presidente, eu penso que não vamos ter agora oportunidade em função do plenário que vai agora começar dentro em breve. Vossa Excelência decidirá.
Muito obrigado, Sr. Francisco Jorge. Não sei se algum dos meus colegas tem alguma questão mais a pôr. Nós veremos realmente essa hipótese, se for depois do consenso da comissão, desta comissão, tornar a pedir-lhe a sua comparência. Sabemos que o Sr. Doutor está sempre disponível e, portanto, agradecemos-lhe a sua vinda, juntamente também ao Dr. Pedro Ribeiro da Silva e à Dra. Ana Pedroso. Muito obrigado por terem vindo e considerem que também esta comissão está sempre ao dispor para alguma coisa que nos queiram fazer chegar que se possa ser no sentido de melhorarmos ou conseguirmos chegar a um consenso, como dizia o Dr. Francisco Jorge, sobre esta lei que nos parece fundamental. Quanto mais depressa fosse aprovada, melhor seria para os doentes em primeiro lugar, como tenho dito, mas também para muitos profissionais que querem ver a sua profissão regulamentada. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.
Obrigado, Sr.
Só mais uma questãozinha que eu depois despeço-me aqui. Só queria fazer-lhes uma pergunta, está bem? Só um bocadinho. Thank you.
Sim, mas esta lei de 111 já...
É só muito rapidamente. A senhora deputada Luísa Salgueiro queria dizer qualquer coisa que você tinha. Não, era só para saber se nós podíamos receber.
Temos a Associação Portuguesa de Seguros, ao Infarmed e à Ordem
dos Farmacêuticos. Associação Portuguesa de Seguros, o Infarmed e a Ordem dos Farmacêuticos. Podemos marcar isto para quarta-feira seguidas?
Quartas-feiras, não é?
Podemos marcar para quartas?
Não,
vamos discutir isto. Acho que primeiro temos de aprovar a lista das entidades, ouvi que ainda não aprovamos, não é? E eu só queria fazer uma nota pessoal, é que na semana de 18 a 23 não estou e não tenho ninguém no meu grupo, se pudessem, senão eu já queria ter de preparar alguém, porque não tenho sido só eu a acompanhar no meu grupo parlamentar estes trabalhos. Se tiver de haver audiências, eu tenho de pedir alguém, tenho de preparar para me substituir. Se o grupo entendesse possível nós não agendarmos trabalhos neste de 18 a 23, eu agradecia.
A próxima, a 13, não sei.
A 13, o que é que há?
A 13 há o cluster da saúde, é no auditório de edifício novo. Não, aqui às 2 horas não há, mas não sei.
Mas das 2 às 3.
Depois das 2 às 3 não há.
Bem, a proposta era, a Associação Portuguesa de Seguros pediu para ser recebida por nós. Sobre esta matéria, eu acho que tem interesse, até dentro daquela linha do que falava e tal. O Infarmed, que eu acho que também tem interesse, quem é que vai regular estas medicações, estas coisas todas. E a Ordem dos Farmacêuticos, que se vão vender, se não vão vender, como é que vão vender, etc. Acho que são entidades que gostávamos. Concordam? Então ficava para dia 13... Para dia 20, não, dia 13, dia 27.
Não.
Já não é.
É dia 3, foi. Ele não pode vir, vai ser dia 3 de abril.
Treze, 27 e dia 3 de abril. Pode
dia
ser?
Dia 3 veio o ministro, se calhar não.
Ah, não, aqui não. É que não. Então dia 10.
Dia
10 de abril.
Mas se vai propor às 2 ou ao fim da tarde?
Não, às 2.
Às 2 é melhor. Porque as pessoas vêm de fora. Portanto, dia 13 e 27 de março. E dia 10 de abril.
Porque 3 de abril veio o ministro. Está bem? Pronto.